Então, de fato, a questão é realmente complexa e permite a gente verificar a importância da avaliação. Eu queria, então, situar essa minha intervenção no conjunto das avaliações feitas pelo Ministério da Educação, dizer que todos reconhecem a importância da avaliação, mas é muito comum que em todos os tipos de atividade se tenha, isso vem acontecendo, eu digo comum acontecer, eu não estou concordando com isso, que as pessoas tenham receio da avaliação e evitem a avaliação. Na universidade, Marcelino, há quanto tempo a gente luta por avaliação e nós não temos uma avaliação na universidade? Então, é interessante que só na década de 90 é que a América Latina coloca a avaliação na discussão. E o Brasil, através dos diversos sistemas de avaliação, tem colocado a avaliação na mesa dos debates. Então, acho isso um tema, assim, a relatar, bastante importante. Nesse sentido, só para dar uma ideia do conjunto, o INEP hoje é responsável por um conjunto de avaliações, seja o PISA, que é uma avaliação internacional de pouca especificidade para o Brasil, pequena, enfim, mas de qualquer maneira é uma avaliação. O ENEM, inicialmente criticado e tal, acabou tendo uma validade extraordinária por parte dos alunos, porque substitui o vestibular, contribui com o vestibular, ou através do ProUni está levando muita gente à universidade. Ou seja, quando é do interesse realmente específico da população, a população adere, procura saber, né? E o Enem hoje é uma das avaliações que mais são discutidas, inclusive problematizadas, como a gente sabe. A UENSEJA, dentro da certificação de competências de jovens e adultos, que não foi praticamente aceito pela comunidade, não tem funcionado de uma maneira adequada, e muito pouco. A Provinha Brasil, que não tem assim um caráter de público, mas de verificação das escolas, mas tem tido uma importância. O SAEB, que todo mundo conhece, a Prova Brasil, e os dois fazem parte como elementos do IDEB, que é mais uma avaliação, e eu acabo de ler, e todo mundo sabe, que o ministro da Educação está sugerindo uma nova avaliação nacional de alfabetização infantil a partir de 2013. Então, esse conjunto de avaliações tem uma importância extraordinária, que é não de dar, porque a avaliação sempre é uma fotografia do momento, mas tem a importância de colocar a avaliação na mesa do debate, e isso é fundamental. Se houver tempo, eu gostaria de falar três pontos sobre a avaliação em geral, sem fugir também da questão que estava em pauta, mas continua em pauta no debate, mas não está no projeto, porque o projeto foi retirado, que é a questão da placa, especificamente no Senado. Eu gostaria de falar aqui três questões. É preciso publicizar, como publicizar e para que publicizar? Então, em torno disso que eu gostaria de falar. E aí eu vou tentar ler para ganhar tempo. É preciso publicizar os resultados da avaliação. Esse argumento, eu acho que não precisa de muitas, trazer muitos argumentos para essa afirmação, na medida em que o direito à informação é fundamental, garantido pela Constituição a todo cidadão brasileiro. Portanto, todos têm direito de saber. Sobretudo quando dizem respeito a essas avaliações às pessoas, porque até durante um tempo as escolas não sabiam e os alunos não sabiam. Então, isso pode servir, por exemplo, a aspectos punitivos a escola, o Estado, a rede, nem saber por que isso está acontecendo. Num Estado democrático de direito, a publicização é algo absolutamente normal e, digamos, obrigatório, né? É evidente que um outro argumento que se pode levantar é que a avaliação que não é divulgada e não chegando ao avaliado, ela não funciona como o objetivo que ela deve ter, que é melhorar a qualidade da educação. Se eu não conheço as minhas deficiências, eu não vou poder trabalhar para melhorá-las. De tal maneira que é preciso também a avaliação, e nesse sentido eu entendo a avaliação desde aquela da sala de aula, do professor com o aluno, qualquer tipo de avaliação, ela tem que ser considerada como processo, e não pura e simplesmente como um retrato, uma fotografia de um momento. Ela precisa ser contextualizada, e a divulgação dela ajuda para isso. Por outro lado, eu agrego uma informação de uma pesquisa realizada pela Fundação Victor Civita, e encomendada ao IPOP Inteligência, divulgada no final de 2010, que revelou que quase a metade, 47%, dos coordenadores pedagógicos das escolas não conheciam o IDEB de suas escolas. Quer dizer, isso é realmente muito grave, embora o IDEB tenha suas dificuldades e não seja essa parafernália toda que é feita em torno do IDEB, esquecendo, inclusive, as outras avaliações. É natural que se estabeleçam comparações. Alguns que são contra, como, por exemplo, a exposição do resultado do IDEB, que chegam a verificar que as escolas melhores seriam procuradas e as outras seriam esvaziadas, e que os alunos, os pais, procurariam as escolas melhores. Isso não me preocupa. Eu acho que isso é ótimo. Porque eu pergunto se algum de nós aqui procuraria a pior escola para colocar o seu filho. É evidente que ele vai procurar a melhor. E ele procurando a melhor, é preciso que aquela que não está bem, ela se torne também a melhor, para que ele possa colocar o seu filho perto de casa, porque não pode colocar talvez na melhor, ou porque não tem condições até de se movimentar. Cabe, é claro, apoio às escolas que têm menor desempenho por uma questão de equidade da oferta. Sabemos que isso vem sendo feito, a colocação de consultores, com apoio através do PAR, oferecimento de tecnologias relativas à defasagem idade série ano, que é um problema extraordinário nas nossas escolas, motivo de desistências, motivo de abandono, de chacotas, do menino fora da sua idade e junto com outros. Então, tudo isso precisa ser cuidado. E é claro que se anuncia, eu temo assim, porque a questão vem sendo tratada, me perdoe a franqueza, mas por certos espasmos. Então, vamos criar mais uma avaliação, vamos dar uma bolsa para os professores, para, eventualmente, no exterior. Eu tenho notícias de que muitas bolsas oferecidas aos professores da universidade não estão sendo realizadas porque esses professores não têm conhecimento, por exemplo, de uma língua estrangeira. Então, o que dizer de uma bolsa para a grande maioria dos professores da educação básica do Brasil? Então, acho que isso tem que ser pensado tudo dentro de um conjunto, né? Como secretário, e fui do município 6 anos, do estado 6 anos, né? Na universidade, como reitor, lutei pela avaliação, não consegui fazer, né? Mas eu experimentei uma coisa assim impressionante. A gente, logo depois de conhecer o IDEB, visitei algumas escolas, e mesmo antes, quando a gente expõe para as escolas o resultado que ela tem e as deficiências que ela tem, a escola se surpreende. Porque, de modo geral, o diretor, hoje em dia, com as questões da violência, as questões de atendimento, substituindo até questões da família, o diretor se torna muitas vezes um síndico, e aí sim, da infraestrutura ele reclama, ele cuida das crianças para que não haja bullying, ele, enfim, e o aspecto pedagógico fica relegado a segundo plano, né? Então, é impressionante conhecer o estágio em que se está, para que, de fato, se possa, a partir daí, mudar. A avaliação precisa ter, portanto, esse componente formativo para permitir ajustamentos durante o seu desenvolvimento e a experimentação do currículo, como nos diz Perrenu. Naturalmente, Perrenu está falando sobre a avaliação formativa na escola, mas isso pode ser transposto para a avaliação em qualquer nível. Segundo aspecto que eu queria chamar a atenção, como publicizar. No caso específico do IDEB, é de fundamental importância acrescentar as metas de cada escola do município do estado. porque aí há também uma discordância, o processo é importante, o resultado é fundamental, mas o processo é importante. E uma escola que fez um esforço de caminhar 50% merece realmente incentivo de uma que tem uma nota mais alta, mas fez um esforço que não chegou a 20%. Então, a emenda que foi apresentada para o projeto aqui no Senado, era de que as metas também fossem colocadas. Né? Mas o projeto não existe, mas essa emenda foi colocada. E em função da extrema desigualdade entre as escolas, proveniente dos fatores que a gente conhece, é preciso que o resultado seja conhecido e também assim, o esforço. Mas também para que a responsabilidade não caia pura e simplesmente na mão dos professores e dos diretores. Porque é muito fácil chegar e dizer a culpa é do professor ou a culpa é da escola. Evidente, não é o caso de dizer que a culpa é do aluno. A culpa é de um sistema que precisa ser modificado, precisa ser melhorado para que as nossas escolas sejam melhores. Isso não se faz em uma década, isso é uma questão de tempos. Tem razão aqueles que dizem que só a exposição dos resultados não basta. E ninguém é ingênuo para imaginar que explicitando os resultados vai mudar de uma hora para outra a questão. Também tem razão os que pensam, como Victor Paro, por exemplo, que o IDEB mais alto não é a única meta da escola, né? E que o IDEB acaba por não dar uma ideia da qualidade, nem, por exemplo, da satisfação do aluno na escola, da formação cidadã do aluno, que nem sempre é medido. Tem que pensar na formação cidadã, portanto, passar além disso. Também é preciso divulgar para a população, porque o cálculo do IDEB é complexo, só entendem os especialistas. Eu trago um exemplo muito simples. Uma escola que tem 7%, 7,0, por exemplo, nas notas, e tem 7% na frequência, na reprovação, o IDEB dela não é 7, não. O IDEB dela é 4,9. E eu já vi jornalistas muito experientes dizer o seguinte, essa escola tirou 4, então ela foi reprovada, porque, para mim, passou baixo. De 5 para baixo, ela é reprovada. Ou seja, é preciso também informar a população e informar a imprensa o que é o IDEB. E isso não se faz com toda clareza. Há experiências de formação para jornalistas específicas nessa área, porque também os jornalistas não são obrigados a saber de tudo. Mas, ao menos, aquele que cobra a educação é preciso saber desses detalhes. Né? Então, é preciso publicizar. E como? Para que publicizar? Ainda não se conseguiu repassar essa informação para os pais, não se conseguiu repassar para a imprensa. Eu trago uma sugestão. Além da publicização, eu não vejo nada contra se colocar uma placa com o IDEB, desde que se coloquem as metas e, na hora da divulgação, se explique que não é para se fazer ranking, embora já se faça. A escola privada usa disso como marketing, como ranking. Os jornais colocam as 10 piores escolas e as 10 melhores escolas do Estado, do município, serve de elemento de propaganda política, tudo isso acontece. Infelizmente, já há fraudes no sentido de não deixar as pessoas fazerem as provas. O que é preciso é tomar cuidado para que isso não aconteça. Né? Tudo já vem acontecendo. Mas o INEP, que tem uma tecnologia avançada e já dominada sobre a questão, era interessante, por exemplo, verificar as questões que não são respondidas pela maioria dos alunos e fazer um trabalho mais amplo sobre essas questões, incluindo, inclusive, o livro, o PNLD. Era bom verificar como essas questões estão sendo colocadas nos livros e como elas estão sendo ensinadas, porque aí é o sistema como um todo que precisa ser responsável pela melhoria. Então, o sentido da avaliação e da publicização dos resultados é também uma maneira de levar apoio às escolas que têm maiores problemas. Fechá-las não é solução, é punição. É preciso pensar no contexto em que elas vivem e, a partir daí, oferecer maiores elementos. Claro que já são oferecidos tecnologias alternativas, como, por exemplo, para a correção de fluxo, que vários institutos fazem isso, mas é preciso mais ainda fazer com que as escolas também tenham um atendimento equânime. Né? E as avaliações têm que ser aproveitadas para se redirecionar as políticas públicas de educação, tanto nos estados, nos municípios, como na União. Eu teria outras coisas, mas vou tentar respeitar o tempo. Terminando também, quase de praxe, né, eu também vou fazer, terminar com uma frase, né, com uma citação. Uma citação que vem de um amigo de tantos nós que estamos aqui, eu vejo muitos amigos, o Jamil Cury, no famoso parecer CNSEB número 11, de 2000, a propósito de educação de jovens e adultos. E Jamil escrevia, naquela época, para mim, essa preciosidade. Do Brasil e das suas presumidas identidades, muito já se disse. São bastante conhecidas as imagens de modelo do país, cujos conceitos operatórios de análise se baseiam em pares opostos e atuais. Dois Brasis, oficial e real, Casa Grande e Senzala, o tradicional e o moderno, capital e interior, urbano e rural, cosmopolita e provinciano, litoral e sertão, assim como os respectivos tipos que os habitariam e para eles contribuiriam. A essa tipificação, e aqui é coisa específica, em pares opostos, por vezes incompletos ou equivocada, não seria fora de propósito acrescentar outros ligados à esfera do domínio da leitura e da escrita, que ainda descrevem uma linha divisória entre os nossos brasileiros do Brasil. Alfabetizados, analfabetos, letrados e iletrados. Eu termino a citação de Jamil para revelar, para continuar com meia frase, para terminar a minha intervenção, dizendo assim, que eu não gostaria que a avaliação corretamente feita, ou melhor, eu gostaria que a avaliação corretamente feita, corretamente divulgada e com providências tomadas em todos os âmbitos, elas pudessem não mais permitir a continuidade de pares opostos em relação à educação, dividindo as escolas em escolas do Sul, do Sudeste e do Nordeste, ou então em escolas ruins e escolas boas. Muito obrigado. Deputado Romero Rodrigues.